No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A meu lado, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Qual que é o tema do programa de hoje?
Boa tarde, Franklin. O tema do programa de hoje será bioconstruções. O aquecimento global está presente em todos os lugares do mundo e principalmente nas grandes cidades. Temos testemunhado inúmeras catástrofes climáticas no Brasil, na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, como ciclones e chuvas torrenciais que inundam inúmeras cidades, deixando milhares de desabrigados. É um rastro de destruição. A ciência vem buscando soluções para o problema do aquecimento global, ou, pelo menos, minimizar os seus efeitos. Uma dessas ações é a bioconstrução. Recebemos no programa de hoje o Rodrigo Belenzoni, especialista em políticas públicas e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde, Rodrigo.
Frank, todos os convidados, um prazer estar por aqui discutindo bioconstruções hoje.
Um prazer é nosso, obrigado pela entrevista. Mary Ellen Mizutani, arquiteta e docente universitária, mestre em cidades inteligentes e sustentáveis. Boa tarde, Marielle, seja muito bem-vindo ao programa.
Boa tarde a todos, vai ser uma tarde deliciosa para falar sobre bioconstrução e ODSs.
Vamos, antes de começar a entrevista, vamos para o destaque da semana.
O destaque da semana, Joel, incêndios de 2020 queimaram 30% da área do Pantanal. Os incêndios de alta intensidade que atingiram o Pantanal em 2020 queimaram cerca de 45 mil quilômetros quadrados, o correspondente a pouco mais de 30% do território no bioma na porção brasileira. O cálculo é uma nova pesquisa realizada pela revista científica FIRE, que publicou, inclusive, também essa pesquisa. Não só realizou, como foi publicada. O trabalho mostra uma região devastada, bem maior do que as estimativas anteriores dos levantamentos, né, que variavam de 14 mil até 36 mil quilômetros quadrados. É uma área absurda, destruída do nosso Pantanal. Mais informações a respeito dessa matéria você encontra no nosso portal, matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia. É isso, Joel.
Uma equipe de cientistas com apoio da FAPESP e a participação do professor Rodrigo Belenzoni tem estudado a implantação de telhados verdes e os benefícios que eles trazem na redução da temperatura local e no gasto de energia com a refrigeração dos edifícios. Rodrigo, como foi a realização dessa pesquisa?
Bem, Joel, é importante ressaltar que essa pesquisa ela foi uma pesquisa essencialmente teórica num primeiro momento, onde a gente lança a mão de algumas abordagens de modelagem, tá? Uma série de modelos, na verdade, acoplados a modelos espaciais, para que a gente tenha uma dimensão de como a teoria se comportaria na realidade. Dito isso, a gente simula situações reais em modelos computacionais para entender o impacto na escala da cidade como um todo. Funcionaria basicamente como um projeto arquitetônico. Antes de você erguer o edifício, erguer aquela edificação, você primeiro tem um projeto, precisa entender os impactos, se ele se sustenta em pé, antes de partir para a prática. Então foi esse trabalho de teoria que nós fizemos, focados em telhados verdes, né, conhecidos como green roofs, na literatura também acadêmica, que consiste basicamente em se desenvolver um modelo de bioconstrução no alto de edifícios, substituindo as coberturas tradicionais, e aí sim a gente vai ter alguns efeitos, como, por exemplo, coleta de água de chuva, sombreamento, algumas possibilidades de geração de energia, produção agrícola, inclusive, nesse telhado.
Eu queria te perguntar os benefícios, né, desses telhados verdes.
Perfeito. Uma vez que essa infraestrutura verde ou solução baseada na natureza é implementada nas cidades, claro, vai depender da sua escala, se é muito pontual em cima de um edifício ou se, né, ocupa uma área maior na cidade, ele passa a ter efeitos em vários sistemas dos quais as cidades são dependentes. Entre eles, a geração e consumo de energia, ao proporcionar um certo conforto térmico. Impacto também nos sistemas alimentares, ao possibilitar a produção de alimentos em pequena escala dentro das próprias cidades, isso diminui a demanda por alimentos que vêm do entorno. Lembrando também que esses alimentos eles precisam de energia e água para ser produzidos, tá? E também uma infraestrutura nos telhados coleta água de chuva, pode essa água ir para uma cisterna, pode ser utilizada para irrigação de jardins ou estruturas desse tipo. E contribuem também para a redução do escoamento superficial das enchentes nas cidades.
Rodrigo, só para esclarecer para o nosso público, né? Quando a gente usa a palavra bioconstruções, isso ela se refere só a essa questão de, por exemplo, dos telhados, né, terem essa vegetação, ou também na utilização de materiais para sustentação, digamos assim, de tijolos, enfim, fazer uma construção mais ecológica. O que que o termo bioconstrução, até onde que ele abarca? Só para o grande público ter noção da real semântica dessa palavra.
Perfeito. O tema bioconstruções é algo um pouco mais amplo, né, Frank? Então, como você mencionou, engloba a possibilidade de uso de biomateriais nos elementos ou substituição dos elementos tradicionais da construção. Você pode substituir o aço por estruturas de bambu ou madeira, substituir o concreto por alguns outros elementos com uma concentração maior em argila e materiais naturais. A gente tem um especialista que vai falar justamente dessa parte dos materiais, um arquiteto que é para isso. A minha parte é um pouco mais fora da construção civil, nos impactos das políticas, nas decisões que esses sistemas podem causar para as cidades, tá? Mas eu já adianto que a bioconstrução é algo mais amplo e, nesse caso específico dos telhados verdes, eles podem ser construídos. Da forma convencional, que a gente faz inclusive uma análise do ciclo de vida dos materiais utilizados para a construção desses telhados, ou mesmo incorporando ainda mais elementos da bioconstrução, como esses de origem natural que eu mencionei.
Perfeito. Marielle, como o Rodrigo disse, né, você é arquiteta, né, você podia falar um pouquinho mais então desses detalhes da bioconstrução, né, ou seja, os materiais que são utilizados, né, porque a gente vê uma série de materiais de construção, né, através da mídia, aí, com as campanhas de marketing que as empresas fazem, né, telhas que são que têm elementos da natureza, né, que não é só alimento já nem se pode mais utilizar, mas enfim, né, o material mineral, mas não, já com fibras vegetais, enfim. Como é que funciona isso? O que que vem a ser essa bioconstrução, e o que que a gente consegue encontrar no mercado como sendo um material de bioconstrução?
O que é importante? Por que que ela é importante, a bioconstrução? Qual é a importância dela?
Uma pergunta. Eu acho que a bioconstrução, a gente brinca que nós abandonamos um pouco esse raciocínio dessa construção sustentável quando entramos na Revolução Industrial e veio diversas tecnologias construtivas. A gente acabou abandonando. Logo que a gente começa o ensino da arquitetura, nós apresentamos para os alunos um livro que eu brinco que é a essência da arquitetura, que é o Arquiteto do Pé Descalço, que justamente trabalha o quê? Trabalha essa arquitetura vernacular, essa arquitetura que os antigos trabalhavam muito. Então, por
As
exemplo,
casas a
ele
pau a pique, por exemplo, né? As
exemplos de
casas a pau a pique,
materiais.
né?
O pau a pique a gente não usa mais tanto, existe algumas regiões que sim trabalhamos com pau a pique, mas nós temos, por exemplo, tijolo adobe, que é um tijolo convencional, só que porém ele não vai ao forno, né? Então a gente trabalha com argila não totalmente aquecida, e esse tijolo, além do, assim, a gente quando fala de bioconstrução, a gente tem que ter duas análises: a análise da produção desse material e a análise de como esse material ele vai ter o um impacto tanto na natureza, na cidade. Eu falo que quando a gente projeta uma edificação, a gente não tem que projetar brincar de Lego, nós vamos ter que entender como essa edificação reage com a cidade, com a sociedade. E claro, também o bem-estar que essa edificação vai proporcionar para esse usuário, né? Afinal de contas, nós projetamos para o ser humano, para o usuário. Então, um dos exemplos é o tijolo adobe, que se a gente fosse buscar uma imagem, ele assemelha muito aquele tijolinho convencional, tradicional, pequenininho, só que ele não vai ao forno, né? E a gente aproveita normalmente o quê? Aí vem uma outra análise da sustentabilidade muito importante, que é a questão da logística reversa também quando a gente usa material. Então, não adianta eu proporcionar uma ideia de um material que não é local. Por quê? Eu vou gastar muito com transporte, né? E não, a gente não pode esquecer que quanto mais a gente transporta, e o nosso modo viário no Brasil, ele é modal, ele é rodoviário, então eu vou jogando o quê? Eu vou jogar carbono no ambiente. Então, o que é a vantagem do tijolo adobe que eu dei como exemplo? Eu posso usar o solo da região e produzir o meu tijolo, né? E eu já reduzo o quê? Movimentação de terra. Onde eu vou descartar essa terra que eu estaria retirando desse ambiente, do projeto que às vezes é necessário retirar? Então, a gente consegue reaproveitar isso. Outro exemplo que
Certo.
hoje já está
E
no
é
mercado.
resistente esse material? Esse tijolo adobe é resistente? Porque quando você estava falando, a dúvida que me veio à cabeça é o seguinte: bom, ele não é cozido, né? Ele não passa num processo de cozimento, né, daqueles fornos que tem nas olarias, né? Então, mas será que ele é tão resistente na parede, a ponto de aguentar, por exemplo, um prego, um parafuso com uma bucha, enfim?
Suporta prego, assim, claro, existem as limitações estruturais. Eu não posso construir um prédio de quatro, cinco pavimentos com esse tipo de construção. Normalmente a gente se limita a dois ou três pavimentos, né, pela questão do suporte de carga. Mas eu também posso fazer o que a gente chama na construção civil de uma mescla de materiais. Eu posso trabalhar com a estrutura convencional, pilar e viga, que todo mundo está mais ou menos acostumado a trabalhar, com concreto, com aço, com steel frame, por exemplo, e trabalhar, por exemplo, a parede de vedação, que não vai suportar essa carga da estrutura, com tijolo adobe. Mas quando a gente fala de estabilidade, a gente pode analisar também de outras vertentes e de outras formas. Por exemplo, aqui em São Paulo, estou aqui em São Paulo, e em São Paulo a gente utiliza muito o que a gente chama de construção à seca, que é uma construção 100% industrializada, não é feita no local que nem, por exemplo, tijolo adobe, que a gente pode pegar a fabriqueta e usar o barro, né, a argila do próprio local. Eu vou trazer placas de drywall, que nada são mais o quê? Placas que eu tenho feito em indústria e que eu uso menos água na minha construção. Que qual que é a grande? Por que que a construção civil é a grande vilã? Né, em certo ponto, nós emitimos mais ou menos 38%, nós somos responsáveis pelas questões de resíduos, né? Então, o quanto a gente puder aumentar, diminuir de resíduos e
Exatamente, nós vamos
principalmente de
falar ao longo do
custos.
programa sobre isso, viu? Sobre esses
Olha lá.
resíduos produzidos para a
Se a gente
construção
pensa.
civil. Eu queria te ouvir também a respeito da dimensão social. Ele é acessível à população de baixa renda?
Uma ótima pergunta. Quando a gente pensa nesse tijolo adobe, a capacitação técnica, por exemplo, para utilizá-lo, não é tão complexa. E é uma máquina que a gente consegue ou financiar, ou muitas ONGs elas trabalham com empréstimo. E a grande matéria-prima é o quê? É a argila, é a terra que está no local. Se a gente parte, por exemplo, para a ideia do drywall que eu estava comentando, eu falo que na construção civil, a gente não pode nunca fazer um comparativo material por material. Eu não consigo comparar um tijolo baiano, o custo fixo dele, com, por exemplo, o drywall ou, por exemplo, uma alvenaria estrutural. Que é óbvio que o drywall é um material, por ser industrializado, ele é um pouco mais elevado o custo metro quadrado dele de material. Mas o quanto eu reduzo, por exemplo, de consumo de água e energia elétrica com esse método construtivo? O quanto eu reduzo de tempo? Quando eu trabalho com tijolo convencional, tijolinho baiano, né, eu demoro muito mais tempo para produzir aquela mesma parede. Se eu faço com drywall, eu reduzo esse tempo. Então, o custo acaba sendo mais acessível, sim, né, até para o pessoal da classe de baixa renda. É muito convencional, trabalharmos com tanto drywall da parte interna, né, que é o gesso acartonado, que é o drywall, e a parte externa nós trabalharmos com o quê? Ou com o tijolo adobe, que aqui em São Paulo ele infelizmente não é tão adotado, é mais nas regiões de interior que a gente utiliza muito ele, né? Ou a gente pode trabalhar com o próprio bloco convencional, o bloco de concreto, né, que daí sim vai respeitar tanto as cargas quanto as intempéries da natureza.
Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O estudo reforça o papel do patrimônio mundial na preservação da biodiversidade. O Felipe de Carvalho, direto de Nova York, tem as informações.
Os locais designados como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, têm um papel crucial na proteção da biodiversidade. Essa é a conclusão de um estudo que analisou os 1.157 sítios que detêm esse título atualmente. Eles representam menos de 1% da superfície da Terra, mas abrigam mais de 20% da biodiversidade mapeada. Isso inclui mais de 75 mil espécies de plantas e mais de 30 mil espécies de mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. Para algumas espécies à beira da extinção, os sítios do patrimônio mundial se tornaram a última linha de defesa. Eles são o lar de todos os rinocerontes de Java e iguanas cor-de-rosa, bem como mais da metade de todos os rinocerontes de Sumatra e gorilas da montanha. A Unesco estima que estes locais protejam mais de 20 mil espécies ameaçadas, incluindo até um terço de todos os elefantes, tigres e pandas, e pelo menos um décimo dos grandes símios, leões e rinocerontes. A Convenção do Patrimônio Mundial permite iniciativas coordenadas da Unesco com todas as partes interessadas, como populações locais, autoridades nacionais e regionais, organizações internacionais, entre outros. Algumas histórias de sucesso de conservação incluem as ações realizadas no Parque Nacional Kaziranga, na Índia, e no Parque Nacional de Chitwan, no Nepal. Desde que ambos os locais foram inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, nos anos 80, a população de rinocerontes de um chifre dobrou de tamanho. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Estudos apontam que uma obra da construção civil brasileira é capaz de gerar, olha, Marielle, como eu disse para você no bloco anterior, gerar em média 120 quilos de entulho por metro quadrado. Isso faz com que a indústria seja responsável pela geração de 51%, de 51% a 70% dos resíduos sólidos urbanos. É um número muito expressivo. Bom, o que fazer para que a indústria da construção civil não seja tão poluente, Marielle?
Primeira coisa, eu acho que tem que mudar a nossa forma de pensar a construção civil. Por mais que a tecnologia está aí e ela é para ser usada, nós temos diversos materiais que são tecnológicos, sim. Exemplo, hoje nós trabalhamos com a reciclagem de pneu, né? Tanto para a telha, né, como foi comentado, então a gente tem materiais de cobertura que posso usar pneu, como eu posso usar o pneu para pavimentação, né? O que me permite também o quê? Melhorar a permeabilidade desse solo. Mas eu acho que o mais importante de repensar, e quando a gente fala de repensar a arquitetura, não é só repensar, ah, porque o arquiteto, porque também tem muito essa questão cultural brasileira de que ter um arquiteto é somente a pessoa rica. E quando a gente fala da questão da sociedade, né, sim, podemos ter uma lei muito importante dentro da federação, que é chamada Lei do ATS, que é a lei de atendimento técnico à população de baixa renda. Então, sim, uma pessoa de uma classe inferior, ela pode ter o atendimento técnico do arquiteto. E esse arquiteto, ele não vai se preocupar somente ou com o material ou com a decoração. Às vezes, a posição dessa casa em relação ao sol, eu posso melhorar a eficiência térmica e eficiência energética dessa casa. Eu posso gastar menos luz artificial, por exemplo, gastar menos vezes a gente ter a lâmpada. São ações pequenas, né, que muitas vezes tem um impacto muito grande do que simplesmente trocar o tipo de material construtivo. É um conjunto de N fatores.
Seria importante fazer um mutirão nas periferias dos grandes centros urbanos, né, para atender essa população de baixa renda que não tem essa informação, né?
Existem diversas prefeituras, né, hoje em dia que já faz esse atendimento, né, e diversos escritórios de arquitetura, né, que usam a prerrogativa da lei para fazer o atendimento dessas comunidades, diversas ONGs, né, então eu acho que deveria ser mais divulgado, porque é um direito desse cidadão, né, eles têm que buscar e tem todo esse direito, porque assim, a arquitetura não é só estética, a arquitetura ela tem uma questão de qualidade de vida, de qualidade humana fundamental. Então, a posição da janela do quarto, por exemplo, se eu recebo um quarto que eu coloco aqui no Brasil na fachada leste-oeste, ele vai ter um conforto térmico muito melhor do que se a janela desse quarto, mesmo que bem dimensionada, com tamanho ideal, ela estiver, por exemplo, na fachada sul, que aqui no Brasil a fachada sul é que menos recebe insolação. Então, é um ambiente que vai ser mais gelado por natureza, ele não vai ser tão confortável. Né? Então, e a arquitetura, eu sei que eu sou uma docente, todo mundo que faz arquitetura, e ainda mais que trabalha com a docência, é um grande apaixonado, né? Mas eu falo que a arquitetura, ela deveria ser ensinada, e já tem o CAL, que é o Instituto que rege os arquitetos, né? O Conselho que rege os arquitetos, um projeto lindo de desenvolver a arquitetura no ensino fundamental. Né? Porque não precisa necessariamente ser um arquiteto para você melhorar a qualidade do seu espaço. Então, a gente pode trabalhar a arquitetura e o urbanismo, porque, afinal de contas, vivemos em cidades, né? Também com as crianças, com os adolescentes, para a gente desenvolver, obviamente, um futuro melhor. Eu falo que o ODS só vai funcionar, os nossos 17 objetivos, as metas, se todos juntos dermos as mãos e mudarmos a nossa forma de conduta, né?
Verdade. Rodrigo, a Mirelle falou a questão da temperatura, né? Enfim, que isso pode repercutir na melhora da situação quando você está construindo. E eu tinha uma questão, até retomando um pouco a sua conversa inicial, quando você falava dos telhados verdes, né? E isso me fez lembrar, por exemplo, na cidade do México, né? Debaixo de alguns viadutos, né? As colunas e as paredes dos viadutos, eles têm um jardim vertical, né? Então, quer dizer, você anda pela cidade lá e você vê aqueles jardins todos, né? Fica uma coisa bonita, né? Você vê que está tudo sujo, né? Aquele cinzento, não, tem um verde, as flores, às vezes até florido de alguns lugares, né? Dependendo na época de florescer as plantas e tal. Então, eu fico pensando, isso é possível você transportar para o Brasil? Essa solução mexicana, digamos assim, né? Eu digo mexicana porque foi onde eu vi essas paredes. Acho que tem, Nova York também tem alguns lugares, né, que tem esses jardins verticais. Isso seria um bom exemplo para a gente adotar aqui em São Paulo, por exemplo, que é a cidade...
Você sabe, digamos, Frank, que soltar a tem... ideia de fazer isso com o Minhocão aqui na capital,
sim,
né?
Sim, seria ideal, Joel. É uma coisa, não digo fazer o Minhocão, o tapetão, né, como tinham sugerido, porque aí tem um outro problema de transporte, né, porque aí tudo bem, você tira os carros de lá, bota lá um jardim suspenso e aqueles carros para onde é que vão, né? Transporte coletivo não funciona, enfim, tem uma série de questões para serem resolvidas. Mas, por exemplo, a parte de baixo, né, você poderia estar com dos viadutos aí, né, algumas paredes, algumas empenas que estão por aí, poderiam ter um jardim vertical. Você acha isso uma solução boa, Rodrigo, para ser implantada, além dos telhados verdes, as paredes verdes, digamos assim? O green wall, digamos.
Exato, perfeitamente, Frank. Na verdade, os telhados verdes, eles constituem somente um tipo dessas possibilidades de soluções baseadas na natureza. Esse jardim, né, ou fachada verde, jardim vertical, fachada verde que você mencionou, é um segundo tipo. E junto deles são vários outros, como, por exemplo, florestas urbanas, hortas urbanas, até mesmo árvores de rua, elas são entendidas como infraestruturas verdes essenciais ao controle do microclima na cidade, ao controle daquela água que vai atingir o solo e causar um acúmulo um pouco maior e, consequentemente, uma inundação, uma força maior da água no escoamento. Então, são uma série de infraestruturas que devem ser pensadas de forma integrada para proporcionar esse objetivo para a cidade, seja ele um objetivo climático, no sentido de temperatura, microclima, você ameniza a temperatura, controla um pouquinho o microclima a partir da presença dessas infraestruturas verdes, seja ela uma opção de controlar a água da chuva, o escoamento superficial e as enchentes em determinada região da cidade, seja ela até mesmo uma função de produção de alimentos em pequena escala, criação de mercados locais, alimentos orgânicos em uma escala obviamente menor do que as grandes monoculturas que fornecem para o país todo e até para os mercados globais. Então, tudo isso integrado, a gente está falando diretamente de segurança alimentar, de menores impactos do consumo, de reutilização da água, captação de água de chuva, controle do microclima local, e ao controlar o microclima local, você tem uma redução do consumo de energia elétrica. Quando você diminui o ar-condicionado, a demanda por ar-condicionado, você pressiona menos o sistema elétrico como um todo, que no Brasil, por sua vez, é baseado fortemente em hidrelétricas. Então, a gente está falando também diretamente de como fazer a gestão da água ao plantar mais árvores nas cidades, por exemplo. Então, tudo isso interligado, a gente está falando de políticas climáticas, de menor emissão de carbono, maiores estoques de carbono. A gente pode colocar os resíduos e a logística reversa, né, a economia circular, nessa abordagem também, como o Meirelles mencionou, na questão dos materiais utilizados para construções. E para fechar esse meu ponto, eu iria além, diria que não só há espaço para o Brasil estimular e desenvolver esse tipo de iniciativa, como elas deveriam fazer cada vez mais parte dos planos diretores das cidades e, quem sabe, requisito básico obrigatório nos programas de habitação social, exigindo que esses programas sejam um exemplo para acabar com essa mística de que esse tipo de construção é para uma população que não tem recurso para comprar aço, concreto, vidro, coisas lindas, mármore e Carrara, não. É uma construção altamente eficiente, baseada em conhecimentos tradicionais, utiliza materiais locais, e a premissa básica é, ao utilizar materiais locais, você demanda menos de cadeias globais e você salva energia e controla as emissões.
É necessário realmente uma mudança cultural, né, na visão de como a gente vê as cidades, né, Rodrigo? Eu estava citando para o Frank, quando ele estava te perguntando, a respeito do minhocão, né? Paralelamente a isso, teremos que ter políticas públicas incentivando, né, o transporte coletivo. Mas a autorização, por exemplo, do minhocão, que a prefeitura agora recentemente falou que vai investir 60 milhões, né, para restaurar, né, algumas partes que são necessárias, né, a manutenção, transformando o minhocão num espaço verde. O que você acha dessa ideia?
Olha, é um projeto que, na verdade, ele tem que ser analisado especificamente. Tem que ir uma equipe com diversas habilidades técnicas, não só arquitetos, não só engenheiros, mas pessoas com uma abordagem social. Tem uma população muito grande a ser afetada por ali, pessoas especializadas em transporte. Então, uma equipe multidisciplinar. Então, novamente, eu faço o apelo para equipes multidisciplinares focadas nesse tipo de projeto, análises integradas, porque de nada adianta desenvolver um projeto ali pensando exclusivamente naquela região se você não estimar todos os efeitos indiretos daquela decisão, sejam eles em termos de recursos, como a gente vinha falando, água, energia, etc., mas da população afetada, de como aquilo vai mudar na dinâmica da cidade. Então, a chave aqui é a especificidade local. Você precisa entender exatamente o detalhe daquele local, os objetivos do projeto, a população afetada, os recursos disponíveis para, então, se desenvolver a melhor solução possível. E, obviamente, que a solução que funciona no hemisfério norte, para um país frio, temperado ou rico, não necessariamente funcionaria aqui. Pode até ser que funcione em uma determinada região, mas não significa que ele pode ser amplamente escalado. Então, a especificidade local é algo fundamental a ser respeitado.
Durante o programa, ainda vou voltar a repercutir com você algumas coisas que acontecem na nossa cidade. Mas agora chegou a hora de divulgar o resultado da nossa enquete, Frank.
É verdade. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema do programa. E nós fizemos a questão para o programa de hoje da seguinte forma. Você sabe o que é bioconstrução? O resultado foi surpreendentemente positivo, né? 72% daqueles que nos seguem no Instagram disseram que sim, que sabem o que é uma construção, uma bioconstrução, né? E além da enquete, nós fazemos também, nós abrimos um espaço, melhor dizendo, para os nossos seguidores e seguidoras fazerem perguntas para os convidados e convidadas que participam do nosso programa. E hoje participam com as perguntas o Odair, né, o seguidor Odair, e a seguidora Carla Maria, com cada um com uma questão. E eu agradeço tanto ao Odair como a Carla a contribuição que tem enviado as questões aqui para o Rodrigo e para a Meirelles. E eu vou começar com a Meirelles, fazendo a pergunta que foi enviada pelo Odair. Tá? E ele pergunta o seguinte: existe uma forma barata de bioconstrução, a preocupação dele, que é como às vezes a gente, muitas pessoas comentam, o senso comum, né? Não, tudo bem, essa questão ecológica, eu também sou favorável, só que é muito caro, não tenho condições. Eu vou
não,
no...
é dentro, não é só ele, não, é a maioria da população.
É muito caro, não dá, vou comprar essa telha é muito mais cara, tudo muito mais caro. Então o pessoal acaba optando por umas coisas que não são tão ecológicas,
sustentáveis,
né? Por quê? Porque está mais dentro do seu bolso, né? Que sempre o orçamento reduzido de boa parte da população. Então fica a questão do Dair, né? Para a Meirelle. Existe uma forma barata de bioconstrução?
Uma ótima pergunta do Dair, diga-se de passagem. Né? Tudo que mexe no bolso é mais delicado. Eu falo o seguinte, primeiro, lei de mercado e procura. Quanto mais pessoas procurarem, obviamente, economicamente vai ficar mais barato, né? Mas a gente pode talvez pensar em bioconstrução, ou eu gosto muito do termo de construção sustentável, de diversos olhares. Eu vou dar um exemplo real meu, né? Logo que veio a crise hídrica lá de São Paulo, né? Já os seus 6 ou 7, uns 8 anos atrás já, que a gente não tinha água, não tinha abastecimento, o que que eu inventei? Sabe aquele tonel de azeitona que ou você pega descartado na rua ou você compra um valor muito baixinho? Eu montei um conjunto com 4 desses tonéis, né? Então tinha quase 1.000 litros de reserva, tinha 750 litros de reserva. Eu captava a água da chuva pelo meu telhado, direcionava para esses tonéis e a partir disso eu lavava o quê? Eu lavava a minha roupa, né? E toda a higienização do quintal. E eu cheguei a calcular isso, a dimensionar isso depois. Com essa simples ação, eu economizava de 3 a 4 metros cúbicos da minha conta de consumo, apenas com isso. Aí eu brinco que depois, assim, aí o olho brilhou, né? E eu sou uma pessoa apaixonada pelo movimento sustentável. E quando eu tive a oportunidade de fazer uma reforma em si da casa, né? Eu peguei esse raciocínio, ampliei, aí ficou um custo um pouco mais caro. Daí, então, eu coloquei uma cisterna de 3 mil litros, mais a caixa d'água acima da casa. Né? Então, eu tenho aproximadamente 4 mil litros de reserva de água de chuva hoje. E essa, além de só lavar a roupa e o meu quintal, hoje eu jogo toda essa água para onde? Para o meu vaso sanitário. Por que que eu vou gastar água potável para dar a descarga, por exemplo? Né? Então, assim, a gente pode começar com pequenas ações, né? E depois, obviamente, conforme você vai tendo o quê? A economia com essas suas pequenas ações, porque também vai mexer com o teu bolso, né? Você pode ir ampliando isso. Um outro exemplo que é muito barato, que tem a ver com bioconstrução, mas também tem muito mais a ver com o quê? Com a nossa filosofia e mudança de cultura, que nem foi falado aqui. Você provavelmente pode ter um vasinho, você tem uma horta, você pode ter um vasinho, aquele jardinzinho suspenso. E toda plantinha, vamos usar esse termo, né? Ela gosta do quê? De uma boa alimentação, água, mas também adubo. Por que que eu vou comprar o meu adubo? Por que que eu não posso fazer uma composteira na minha casa a partir de baldezinhos, que não vai ocupar muito espaço? Aquela casca de banana que você vai descartar da sua casa, em vez de você jogar no lixo, você põe na sua composteira. Depois de um tempo, você vai ter o quê? O seu próprio adubo natural que vai colocar no seu jardim, nas suas plantinhas, na sua horta, na sua florzinha. Então, assim, a gente é aquilo mesmo de mudar o quê? Mudar justamente o nosso pensamento, a nossa cultura, com pequenas ações. Eu brinco quando eu falo tanto para os meus alunos quanto para os meus filhos. Tenho 3 crianças, né? Eu falo assim, uma andorinha só não faz verão, mas se nós juntarmos várias andorinhas, a gente vai fazer um verão tão lindo.
É verdade, é uma boa revoada, né? Realmente o caminho é esse. E a outra questão que nós temos aqui, foi enviada pela seguidora Carla Maria para o Rodrigo, é a seguinte: como essas novas formas de construção podem impactar o meu bairro, no caso, a Carla perguntando o bairro dela, né? Se essas construções têm algum impacto no bairro ou é aquele impacto só individual da construção na qual você está morando ou trabalhando?
Claro, é uma ótima pergunta da Carla Maria, obrigado pela pergunta, e importante que já nos traz a oportunidade de falar, não só no exemplo, mas do senso coletivo, né? Como isso poderia mudar o meu entorno e não somente a minha edificação ou o meu interesse particular. Por isso eu achei muito boa. Obviamente, utilizando materiais alternativos, ou mesmo gerados localmente, materiais locais, você diminui a pressão pela produção de materiais que vêm de uma longa distância, que exigem um grande consumo de energia, exercem pressão sobre mineração, por exemplo. Isso tem grandes impactos no ponto de vista global, né? Não só regional. Então, essa mudança de atitude ao procurar por produtos mais sustentáveis, né, e nesse caso, produtos da bioconstrução, técnicas alternativas para a construção, vai trazer não só benefícios para o seu bolso, né, porque na verdade a pergunta do Odair foi nesse sentido, e ao meu ver, a bioconstrução, na verdade, ela é mais barata do que a construção tradicional. O que não é barato são os orgânicos. Comer alimento orgânico é muito mais caro do que os alimentos convencionais por conta da escala. Agora, a bioconstrução, você compra muitas vezes, tem acesso muitas vezes a materiais muito mais baratos do que os tradicionais. Então, respondendo à pergunta da Carla, pontualmente favorece a questão financeira pessoalmente do seu projeto e no entorno toda essa questão de contribuir para o controle do microclima, uma temperatura mais agradável, não só na residência, né, por se tratar de materiais naturais, mas também no entorno, principalmente se fizer uso associado, né, nessa construção desses elementos de soluções baseadas na natureza, como a gente falou, jardins, árvores. Se o bairro fomentar algum plantio nas praças, aumentar as áreas verdes ali no bairro também, isso fatalmente vai melhorar a situação, do microclima, da temperatura e da questão das chuvas, né? Outro exemplo que foi dado pela Meliellen da coleta da água de chuva, a gente encontra inúmeros vídeos na internet mostrando como construir esse tipo de cisterna, que inclusive saiu uma matéria recente num jornal na televisão, mostrando como produzir um programa social, como produzir essas cisternas utilizando tubos de PVC, se não me engano, de 100 milímetros, de 150, aquele tubo normal, branco, convencional para água de esgoto, e você faz uma espécie de serpentina e anexa ele na parede. Então você tem uma caixa d'água que coleta água de chuva e armazena fixada à sua parede, sem mesmo ocupar um grande volume de uma caixa d'água convencional, por exemplo. Então são várias alternativas, e aí já vem outra pessoa em cima que desenvolve um filtro para que as folhas não entrem nesse sistema. Então, assim, tudo com material reaproveitável. E automaticamente a gente está promovendo a economia circular, que nada mais é que reciclagem e reuso de materiais, e isso contribui de uma forma coletiva para o todo.
Perfeito. Eu aproveito também para convidar a todos e a todas que nos seguem no Instagram, que vocês, para os próximos programas, podem fazer questões, né? Basta ficar atento à caixinha que está lá, e lá, quando sai a enquete, você faz a pergunta e nós reproduzimos aqui para os nossos entrevistados e entrevistadas. Anotando o endereço, arroba observatório 3 setor, o 3 em numeral. Joel.
Bom, agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor.
Verdade. Setembro Amarelo. ONG oferece apoio emocional para prevenir o suicídio. O Centro de Valorização da Vida, o conhecido CVV, oferece conversas gratuitas, anônimas e sem julgamentos para prevenir o suicídio. O atendimento pode ser feito por telefone, através do 188, por e-mail também, chat, carta ou então presencialmente. No Brasil, mais de 23 milhões de pessoas possuem algum tipo de transtorno mental. O país é o que lidera o ranking da ansiedade e mais de 13% da população é depressiva, de acordo com dados da OMS. Lembrando que essa matéria completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E eu pergunto agora tanto para o Rodrigo como para a Mary Ellen, né? Muitos problemas climáticos que estamos vivendo agora, né, mostra a falta da consciência ecológica. E eu pergunto para vocês, né? Vamos começar aqui com a Mary Ellen, que o Rodrigo aqui finalizou no outro bloco, né? Vocês são professores, né? E eu pergunto, o que que a escola poderia fazer para construir uma consciência ecológica nas novas gerações? Mary Ellen.
Primeiro, eu acho que a gente tem que vir lá do berço. Essa escola não é escola-faculdade, é a escola lá dos piquititicos. E o que eu posso dizer como mãe, né, é que sim, a nossa geração, a nossa nova geração tem um futuro. É lindo ver como as escolas, tanto as públicas quanto as privadas, vêm trabalhando de forma teórica, mas também de uma forma muito lúdica, a questão do ODS. Meus filhos de 9 anos, eles não porque eu me envolvo nesse mundo do ODS, meus filhos de 9 anos sabem o que é o ODS, eles sabem qual que é o impacto do respeito ao meio ambiente, o que vai impactar lá na frente. Então, eu acho que é eles que ensinam nós, não nós que ensinamos eles. Eles que nos policiam, nós adultos, de falar, ó, mãe, essa casca de banana não joga no lixo, não. Põe lá na composteira. Né? Não gasta água, diminui o tempo do banho, né? São essas pequenas ações, porque se a gente for buscar dados, porque professor, né, de graduação e pesquisador também, sou pesquisador, adoro escrever, né, e pesquisar textos e artigos, a gente busca muito dados. Né? E segundo a ONU, o que a população humana aqui da Terra hoje, não estou falando do Brasil, estou falando de toda a nossa Terra, nosso planeta. Até o mês de maio, ou seja, a gente está falando de 5 meses durante 12, nós consumimos 100% do que a Terra nos fornece. Depois do mês de maio, o consumo já é excesso, já é excedente, a Terra não consegue nos produzir, né, nos métodos tradicionais. Não quer dizer que a gente tem que diminuir o número da população, né? Eu acho que tem que mudar o quê? Como nós consumimos. E quando é consumir no geral. Consumir a sua construção.
Né? Esse é um outro problema, né? E não desperdiçar.
A sua edificação,
né?
A gente tem que consumir no geral. Mas assim, sim, a educação, ela vem trabalhando tanto na parte do fundamental, né, do ensino convencional, quanto, obviamente, daí falando pelo lado da arquitetura e urbanismo, é onde eu leciono, né? Todos os nossos projetos dos alunos, obrigatoriamente, eles têm que sim refletir e pensar, não só a edificação, mas principalmente a cidade. Como a cidade, o projeto desse urbano, que sim, que nem o Rodrigo falou sabiamente, ele tem que ser multidisciplinar. Não é o arquiteto que produz, não é o geógrafo que produz, é um colegiado de diversas áreas e especialidades. Como que a gente pensa essa cidade e essa edificação de uma forma que ela não vai agredir o meio ambiente, né, agora e lá no futuro. A gente tem que pensar nessa sociedade a futuro.
Perfeito, Rodrigo. Como é que você vê essa questão da escola e claro, a criação de uma consciência econômica?
Frank, eu vejo, na verdade, essa situação da educação como a raiz de boa parte dos nossos problemas, mas, ao mesmo tempo, é onde está a grande solução, a virada de chave. Né? A gente tem exemplos de países que investiram fortemente em programas educacionais, em reestruturação da educação, e em poucos anos, questão de 3 ou 4 décadas, que se for ver na escala de desenvolvimento de uma nação, representa quase nada 3 ou 4 décadas de espera, e houve uma revolução, né? Por exemplo, a Coreia do Sul tinha índices de educação baixíssimos comparado a países em desenvolvimento pouco providos de recursos, de nível de educação, e em poucos anos se tornou uma grande potência da indústria da tecnologia e serviços de informação, enfim, desse mundo digital, né? Então, para mim, o gargalo são as escolas, associado a uma reforma no programa educacional, tanto da primeira, né, escola na infância até a pós-graduação, que é tão importante quanto. Então, essa reforma estrutural para não só valorizar todos que se envolvem nesse sistema, os professores, enfim, aqueles que apostam na educação, que fazem o máximo, se esforçam nas suas casas para deixar os filhos por um ano a mais na escola antes que ele precise trabalhar para ajudar na renda de casa, para que todos esses sejam beneficiados ao longo de uma vida investido na educação. Para isso, a gente precisa de programas governamentais e, dentro dessa reforma, um estímulo, obviamente, a todas essas questões multidisciplinares que a gente comentou ao longo desse programa, os objetivos do desenvolvimento sustentável, questões de consciência coletiva, né, de sustentabilidade, de economia circular, de reciclagem, de alimentos orgânicos, de saúde, né, e já ligando com a matéria do CVV, é um mundo moderno, é um mundo digital, é um mundo, de certa forma, muito conectado, mas também muito isolado. Isso traz problemas mentais, traz alguns transtornos mentais, todos nós estamos sujeitos a isso, é uma vida de novidades, de coisas muito intensas para hoje, para ontem, e estar no verde, cuidar de uma horta, participar da natureza é uma recomendação unânime nesses profissionais da saúde mental. Então isso fecha esse meu comentário de que tudo deve estar interligado para que a gente tenha uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida e, quem sabe, um mundo melhor daqui para frente com mais investimento nas escolas.
O nosso contato agora é com a colunista do Perspectiva, Gabriela Chabu. Ela é especialista em ODS, Objetivos Sustentáveis Estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, né? Agenda 2030. Oi, Gabriela. Boa tarde, tudo bem?
Joel, Franklin, Rodrigo, Mariellen, tudo bem?
Estamos aqui com dois especialistas, né? Falando de bioconstruções, mas a gente falando também da oportunidade de se criar uma vida sustentável. A Mariellen, seu filho de 9 anos já sabe que é ODS, né? Isso, na verdade, é uma coisa fantástica, né? Porque nós estamos realmente, o grande desafio do observatório, quando tem um programa para falar dos ODS, quando uma criança de 9 anos já domina o assunto, já é muito importante. Mas quais as novidades que você traz essa semana?
Vamos lá, Joel. Esse tema ele está inserido no ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Todos os ODSs eles têm um nome, né, e um apelido. A gente chama de Inovação e Infraestrutura, mas o nome dele é Construir Infraestrutura Resiliente, Promover Industrialização Inclusiva e Sustentável e Fomentar a Inovação. Então, entra no âmbito desse ODS que está essa discussão que a gente está fazendo hoje, o ODS 9. Eu queria chamar a atenção, na verdade, não é uma notícia, na verdade é uma coisa relativamente antiga e é uma coisa que não foi para frente, mas que eu acho que a gente precisa retomar. Então, em 2018, teve um projeto de lei que visava alterar o programa Minha Casa Minha Vida para determinar o emprego de técnicas de bioconstrução num percentual mínimo das unidades imobiliárias. E eu acho que o caminho é por aí, né? O poder público é um grande fomentador das construções, da indústria. E quando você coloca o poder público sendo obrigado, né, ou fomentando essa construção, essa bioconstrução, eu acho que o caminho é por aí. Infelizmente, o PL foi arquivado em 2022, mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa retomar. Como que o poder público, como que o governo federal, os governos estaduais...
Poxa, perdemos contato com a Gabriela Chabu. Ela estava falando da importância do governo, de políticas públicas, né, para a gente contemplar esse importante tema da bioconstrução. Caiu o contato? Bom, a produção vai restabelecer ou a gente agradece a Gabriela, ela volta na próxima semana e conclui sobre as políticas públicas necessárias para a gente implementar as ODSs no nosso país. De qualquer forma, obrigado, Gabi, um abraço a você. Bom, Franklin, nós estamos no último bloco.
É verdade.
Do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mas, desculpe, o fim de semana está chegando e agora vamos ouvir as dicas de cultura com o Frank Valverde.
Acesso buscamos, nos mobilizamos, rapidez precisamos, uma taxa pagamos para ter...
Aí é o som do transporte público com Ricon Sapiência. Vou dar minha dica para este fim de semana de cultura. É o 5º Festival de Filmes sobre Mobilidade. Acontece neste fim de semana, de hoje, né, quinta-feira, até domingo, dia 17 de setembro, no auditório da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o Mob Film 2023. Os filmes são exibidos nesse festival, tratam essencialmente dos dramas de mobilidade urbana e da violência no trânsito, como está bem refletido na música do Rincón Sapiência. né? A programação é gratuita e as informações para você assistir esse festival você encontra no site www.mobfilm.com.br. O filme com o M mudo, né? Ou seja, não tem o E. O auditório da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo fica na Rua General Jardim, 522, aqui em São Paulo. Como já disse, entrada gratuita, Joel.
Ótima dica, Frank. A mobilidade está de acordo com o tema do programa de hoje, né? Hoje São Paulo é uma cidade enlouquecida pelo trânsito, né? E pelos desencontros das pessoas. E a mobilidade é comprometida, sobretudo para as pessoas que têm deficiência, não só visual, mas também física. Muito bem. Mas muito legal a sua lembrança, viu?
Obrigado, João.
Agora, nós vamos para, caminhando para o final do programa, temos uma pergunta para os nossos dois convidados, né? Rodrigo, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa para finalizar a nossa entrevista? A gente falou um pouco da sua pesquisa, do trabalho que você realizou, faltou alguma coisa, ou você gostaria de deixar para o nosso ouvinte, né, como uma sugestão, né, para se repensar a maneira, por exemplo, de como nós estamos vivendo num grande centro urbano como São Paulo, enfim. Tal esse espaço rápido para você fazer as suas conclusões finais.
Claro. Antes de tudo, agradecer, Joel, Franklin, ao convite. Meirellen, também foi um prazer estar por aqui hoje no programa. Obviamente, a gente comentou vários pontos, vários aspectos que são responsabilidades do poder público, inclusive esse último levantado através da agenda cultural sobre mobilidade, né? Dificilmente o indivíduo tem muita ação nessa situação. Então, há áreas que a gente precisa de uma ação mais efetiva do poder público. Mas, do outro lado, a gente também tem o cidadão, o indivíduo, como promotor de mudanças. E aí entram as bioconstruções, entram as possibilidades de alteração nos domínios ali do seu imóvel, na influência do seu entorno, do seu vizinho, participe de uma horta coletiva, tente aproximar com o vereador da sua cidade para desenvolver praças ou algo do tipo, ligar na prefeitura e entender sobre a situação da arborização nas ruas, né, para poder, de repente, controlar a enchente, controlar o microclima, cada um fazendo a sua parte. Eu sei que é um apelo que muitas vezes alguns pensam não funcionar, mas é contagiante. Quando você vê uma mudança próximo de você, eu dou sempre um exemplo, também trabalhei com resíduos sólidos, enfim, você entra num shopping center, ninguém tira um papel do bolso e joga no chão, porque ele está impecavelmente limpo. Mas quando você sai do shopping, na primeira parada de ônibus ali fora, tem um monte de lixo, porque já tem lixo lá, você se incentiva a jogar o lixo, porque ninguém está olhando, não tem dono. Então, assim,
esse é esse policiamento... Isso é outro programa, viu, Rodrigo? Espaço público exemplo, não é de ninguém, ninguém trata e ninguém cuida.
Exato. Né? Então, esse exemplo, ele é contagiante. Então, estejamos sempre num shopping center com esse pensamento de que já está limpo, ninguém vai ter coragem de ser o primeiro a passar vergonha, jogar algo no chão. Então, dá esse exemplo a partir das nossas casas, das nossas atitudes.
Muito bem lembrado. E também o metrô de São Paulo.
Exatamente,
é assim, viu, Rodrigo?
É uma boa lembrança, João.
O metrô é assim. Então, que o nosso público seja uma extensão do que é o shopping center, né? Em termos de limpeza. E também nós temos que ter também na cidade um plano para plantação de árvores, né? Cada um planta uma árvore que quer e aí cria-se um problema gravíssimo, né? Uma descontinuidade de várias administrações que passaram por São Paulo. Suas conclusões finais,
Miriam.
Muito obrigado.
Árvores nativas, né? Desculpa interromper. Árvores nativas. Do contrário, a gente está promovendo invasão, enfim.
Contra essa o bioma, né? Preserva o bioma natural.
Essa é uma excelente dica também. Meriele, as suas conclusões finais, você que deu dicas de reuso da água na época da pandemia, mas que vale para tudo, né? Você continua até agora. Suas conclusões finais, o que você, como professora e uma ativista, né, por uma vida sustentável, quer deixar para o nosso ouvinte?
Antes de deixar as minhas considerações finais, eu acho que agradecer esse convite e a vocês três que brilhantemente, Rodrigo, Joel, Franklin, que conduziram esse papo que passou tão rápido que nem, eu acho que eu não percebi, né, de tão gostoso que foi, mas eu acho que as três coisas que eu poderia falar é que, na verdade, dentro da construção civil e dos ambientalistas, a gente trabalha muito com a terminologia dos três R's: reduzir, reutilizar e reciclar. E eu gosto de introduzir um quarto R, que é ressignificar. Eu acho que na construção, na arquitetura, no nosso dia a dia, se nós trabalharmos com esses três R's, muita coisa pode mudar, inclusive, né, o tão desejado atingimento daqui a alguns aninhos, 2030 já está aí, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente conseguir pelo menos aproximar, né, dessas metas tão audaciosas que foram desenhadas, né, pela ONU e por todos os países participantes. Então, assim, todo mundo que está nos ouvindo, né, todo dia, tira um finalzinho do seu tempo, do seu dia e reflita como foi seu dia, agradeça principalmente como foi esse dia e pense como que você pode o quê? No próximo dia, melhorar ele ainda mais, torná-lo melhor para você, para sua residência, para sua família, pensando no microclima, fazendo analogia, né, lá do telhado verde, mas pensando nesse macroclima, como que você pode melhorar para o seu vizinho, né, para o porteiro do teu prédio, né, para o teu líder, para o teu chefe, como que a gente pode melhorar um dia, né, e a sociedade para todos. Eu acho que encerro assim e muito obrigada.
Nós que agradecemos a entrevista sua e do Rodrigo. Agradeço as participações de Rodrigo Belezoni, especialista em políticas públicas e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Mariellen Mizutani, que é arquiteta e docente universitária, mestre em cidades inteligentes sustentáveis. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/observatório3setor e no Instagram também, no YouTube e no Instagram. O YouTube é youtube.com/observatório3setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Brasil ODS. O programa fica disponível no canal do YouTube, como já disse, e no portal do Observatório do Terceiro Setor, que é observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.